tua vida é a maior empresa do mundo e só tu podes evitar que ela vá à falência.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Hoje, a bela questão é: de onde é que vem a produtividade e como evitar que se vá embora? Para isso, convidei uma pessoa muito especial para termos aqui uma conversa e explorarmos como podemos gerir melhor o nosso tempo e, lá está, aumentar a produtividade, fazendo com que ela fique. E é nada mais, nada menos que a Eva Reis. A Eva Reis, para além de se ter cruzado na minha vida pelo próprio podcast, também já me desafiou a ir ao seu projeto, um projeto pessoal muito interessante, num direto falar que é numa rubrica de Menos Felizes, uma rubrica muito gira que ela tem. Ela é coach de bem-estar e inteligência emocional, temos aqui um elo em comum muito, muito forte. Ela também faz parte do Clube Leitura de Bela Questão. E, portanto, temos mais uma paixão em comum, que é a leitura. Está há 18 anos na área dos recursos humanos, mas, na realidade, o que me fez convidá-la foi esta sua paixão pelo magnífico mundo da inteligência emocional. E deste mundo enorme que é a inteligência emocional, o aproveitarmos o nosso tempo da melhor forma e rentabilizá-lo é um aspecto muito importante. Acho que é algo que cada vez mais nós temos que trabalhar nas nossas vidas, porque o tempo passa rápido e por isso acho muito útil. Então estou mesmo feliz, até porque a Eva tem um projeto relacionado com a produtividade, tem dedicado muito do seu tempo a estudar o assunto e nós vamos ter aqui um cheirinho daquilo que ela sabe e tem aplicado também na sua vida. Grande introdução, costumo dizer as boas-vindas um pouco mais cedo. Bem-vinda, Eva. Obrigada por teres aceitado este desafio.
Obrigada eu pelo convite, Amália, é um privilégio para mim estar aqui e obrigada pela tua bela questão. Parabéns por esta rúbrica, sem dúvida alguma, estás de parabéns. Tens feito um trabalho e continuas a fazer um trabalho espetacular, aprendo muito contigo, muito mesmo, e também no cuidado que tu tens em escolher os teus convidados e em trazer temas muito interessantes e também de grande aprendizagem.
Muito obrigada, isto é um início assim muito caloroso. Então, tu em casa, se por vezes dás por ti a desperdiçar o teu tempo de alguma maneira, seja porque estás mais ocupado com o nosso smartphone que veio para ficar, seja porque não tens tanta consciência de como o fazes, vais certamente beneficiar desta bela questão, desta bela conversa que vamos ter. E antes de chegarmos à grande questão, que é de onde vem a produtividade e como evitar que se vá embora, acho que seria muito interessante para nós percebermos de onde é que vem a tua paixão por este mundo e porque é que tu decidiste também explorar o desenvolvimento pessoal e, em particular, esta questão da produtividade. Conta-nos tudo. O que é que te trouxe aqui?
Então, para isso eu tenho que recuar um pouco no tempo e tenho que vos contar um pouco da minha história. Eu fui alguém que tinha, não lhe queria chamar obsessão, mas quase, portanto, a nível profissional, o meu foco era constante no trabalho. Eu tinha horário para entrar na empresa, mas não tinha horário para sair. Eu era alguém que levava trabalho para fazer aos fins de semana, trabalhava feriados, por vezes não tinha tempo para participar em almoços de família, para estar com os meus amigos, porque o meu foco era essencialmente o trabalho. Sendo eu uma pessoa formada na área de gestão de recursos humanos, ao longo do curso aprendi tudo, menos, claro que o trabalho é importante, mas existe também a outra parte, não é? Portanto, nós temos
o equilíbrio.
o equilíbrio e mais propriamente o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, coisa que eu não tinha e fui assim durante alguns anos. Acontece que o universo é perfeito e nada acontece por acaso. E às vezes a vida prega-te partidas e coloca-te alguns desafios, precisamente para tu abrires a pestana, para te tornares mais consciente e para perceber que não estás no caminho certo, estás desalinhada com aquilo que é a tua missão, com aquilo que tu estás cá como profissional, como pessoa, que tu estás cá para cumprir. E isso aconteceu comigo, portanto, em 2010 foi uma fase bastante desafiante da minha vida e é aí que aparece o desenvolvimento pessoal. Portanto, inicialmente para autoaplicação, para eu conseguir encontrar algumas respostas dentro de mim, algumas questões que surgiram na vida, começaram a fazer sentido, e mesmo relativamente a este comportamento ao nível profissional, também houve grandes mudanças. Ou seja, digamos que trabalhei muito o meu autoconhecimento. Não deixei de ser menos produtiva por isso. A única diferença que aqui aconteceu é que eu comecei a gostar mais de mim, comecei a valorizar-me mais, comecei a definir prioridades, percebi quais são os meus valores, aquilo que realmente é importante para mim na vida e comecei a tomar decisões de acordo com a minha identidade, com a pessoa que eu sou e com aquilo que é importante para mim. Portanto, neste momento. Se calhar, a nível profissional, a minha rentabilidade, a minha produtividade é igual àquela que eu tinha antes. A grande diferença é que tomei consciência, da minha rotina, tomei consciência das atividades que eu desenvolvia, aprendi a gerir o meu tempo de forma eficaz, e hoje sou uma pessoa mais organizada, sou uma pessoa que planeia, coisa que eu também não fazia lá atrás, o planeamento também é fundamental, e mudei. Portanto, e é nesta parte que entrou o desenvolvimento pessoal, como eu referi inicialmente, para a aplicação em mim, para a minha transformação, para o meu crescimento. E para o meu desenvolvimento interno, mais tarde começou a fazer sentido eu partilhar a minha experiência com outras pessoas que eventualmente passam pelas mesmas situações, que encaram os mesmos desafios, e que eu senti que podia ajudar, uma vez que já tinha essa experiência, que já estava trabalhada em mim, que eu já conhecia técnicas, já conhecia ferramentas, nomeadamente na área do coaching, e começou a fazer sentido para mim, portanto, eu alargar e começar a transmitir a outras pessoas. Pronto, basicamente, resumidamente, era esta parte da minha história para enquadrar. E para
Portanto, era uma
justificar.
vez um desafio em 2010 que mudou a vida da Eva Reis. E hoje tu tens então algum arcabouço para falar sobre produtividade e estando tempo. Nós estávamos preocupadas que isto não fosse um tema, que as pessoas pensem que vai ser pesado e não vai. Porque eu aqui, toda contente, tu vais trazer algumas ferramentas ou dicas bastante práticas. Que também tens aplicado na tua vida, no teu dia a dia e que têm funcionado, que esse é o nosso objetivo. Por isso, já sei que temos aqui uma tarefa de conseguirmos tornar isto levezinho, e por isso a Eva trouxe assim em formato de dicas. Então, nós vamos percorrer algumas dicas para depois irmos à nossa estrutura normal do episódio e deixarmos algumas belas questões para o final. E então desafiava-te já, neste formato de dicas e recomendações práticas, começarmos pela primeira. Ora, aí está.
Olha, deixa-me só referir que estas dicas foi aquilo que fez a diferença na minha vida. Portanto,
É
que eu
isso
sei
que
que
tem valor.
funcionam, exatamente, que eu sei que funcionam por experiência própria, porque já lá passei e já sei, e já sei a dificuldade, o que é que custou. E a primeira dica que eu queria dizer é que nós temos de definir um plano de trabalho. Portanto, é importante, quando nós começamos o nosso dia, dedicarmos algum tempo, alguns minutos, a organizar a nossa agenda, fazer um to-do list. Portanto, eu planear todas aquelas, identificar aquelas tarefas que eu tenho que executar ao longo do dia e, sempre que possível, definir horários para essas tarefas. Ao longo do dia, vou abrir a agenda duas ou três vezes e vou picando aquilo que eu já fiz. Depois tem outra vantagem, que é evita esquecimentos. Portanto, se tu tens as coisas, se tomaste nota de tudo, com menos, é menos provável tu te esqueces das
tal
coisas.
E claro. É aconselhável ter essa tal to-do list, essas prioridades e fazer o check. É tão importante, não é tão importante, mas é quase importante para nós, para nós nos sentirmos o tal bem-estar. Fazemos o check como fazemos a tarefa. Claro que fazer a tarefa é mais importante.
Exatamente, é a sensação
boa
de dever
dica.
Cumprido, é mesmo isso, muito
bela
bom.
dica, bela dica, gostei.
Pronto.
Passemos à segunda, ou segunda, à próxima,
Ok,
à próxima.
olha, a outra dica que eu queria falar, muito importante e que eu não tinha consciência, tem a ver com o facto de nós evitarmos as distrações. E eu confesso que eu não tinha consciência disso. Alguém me perguntasse, onde é que tu perdes tempo? E eu dizia, não perco, estou sempre super ocupada a trabalhar e às vezes não é nada assim. Basta, tu estás focada no trabalho e de repente paras para ir ver o teu e-mail pessoal ou para ir ver as mensagens, os SMS que tu recebes no teu telemóvel, portanto, existem muitas distrações à nossa volta que é preciso nós estarmos conscientes delas para as podermos controlar. E às vezes nós tendemos a achar que isso não acontece connosco, mas acontece, acontece.
Olha, é verdade. E causa mesmo distúrbios na nossa capacidade de atenção as notificações. É das questões mais problemáticas e que mais difere as novas gerações das antigas, é que o nosso cérebro está constantemente a receber estímulos e o multitasking. Acho que só 3% da população efetivamente consegue fazer. Eu não posso dizer com toda a certeza se é 3%, mas já li que é uma percentagem muito pequena que efetivamente consegue fazê-lo bem. E o resto das pessoas, onde eu possivelmente estou incluída, quebra a concentração, gasta mais energia para depois retomar a tarefa anterior, está sempre com cortes, pode quebrar mesmo o raciocínio. É de
Afeta
facto
muito a nossa
algo
concentração,
preocupante. E
sim.
tu, para não teres distrações, o que é que fazes?
Aprendi a colocar o telemóvel no silêncio, aprendi a ter a caixa de e-mail fechada, e depois existem algumas técnicas também de coaching que eu também aprendi que uso no dia a dia. Posso falar numa, a técnica Pomodoro, que é muito conhecida
Verdade.
e que resulta mesmo, funciona mesmo. E eu já sei que quando estou comprometida a fazer aquela tarefa, eu só paro quando ouvir o telim. Portanto, não tenho ordem para. Agora, isto é quando treina mal, isto é um processo.
E
Nós não
com
conseguimos ir.
dedicação e vontade de, já agora, para quem não conhece a técnica de Pomodoro, Pomodoro significa tomate em italiano e é uma técnica que vem do temporizador, que era um Pomodoro e que na altura quem inventou a técnica usava um temporizador em formato de tomate e ele colocava intervalos interrompidos, intervalos de produtividade interrompidos por pausas. E pode ser 20 minutos, 25 minutos, depois cada pessoa também pode definir o seu tempo de produtividade e o seu tempo de pausa. E eu também já falei sobre essa técnica, também a utilizo e acho que é excelente para quando se tem um projeto grande que nos assusta à partida, porque tem uma dimensão que nós sabemos ou que não vamos concluir num dia, ou que nem sequer às vezes sabemos por onde começar, e funciona lindamente.
Funciona muito bem, sim. E depois tu sabes que vais ter uma pausa e nessa pausa tu podes aproveitar então,
A
se
ver as
estiveres à espera de um
notificações.
e-mail importante ou do SMS, então tu
Fantástico.
sabes que tens ali aquele bocadinho de tempo mesmo para isso, o que te permite estar mais concentrado e mais focado e direcionares toda a tua energia durante o bloco em que tu estás mesmo, a
Sim.
executar
E
a
funciona
tarefa.
como recompensa também a pausa, ou seja, nós
A
sabendo
pausa.
que vamos ter uma pausa, aquilo funciona como recompensa e automaticamente sentimos-nos mais motivados, porque sabemos que é temporário. Quando a pessoa começa
Exatamente.
e não faz isto, nunca mais vai acabar, nunca mais vou terminar isto, começa os níveis de ansiedade a subir e não ajuda nada. Eu pessoalmente adoro a técnica de Pomodoro, utilizo-a sempre que estou ou mais cansada ou com tendência para me distrair, às vezes começo a divagar, ou para projetos grandes, gosto mesmo muito.
E funciona
Adorei!
mesmo e resulta,
E
funciona mesmo.
resulta.
Então, outra
Agora,
técnica.
já estava aqui à espera.
Ah, olha, dica e técnica, que eu também não tinha consciência disto. É muito importante nós definirmos horários para fazer pausas. Fazer pausas ao longo do dia, porque o nosso cérebro precisa desligar, precisa de descansar. E quando eu digo pausas, não tem que ser assim um tempo muito extenso. Eu já li algumas teorias e há quem defenda que a cada 90 minutos de trabalho, tu deves fazer um intervalo entre 10 a 15 minutos. Portanto, a cada hora e meia paras ali um pouquinho. Mesmo até pessoas que estão muito tempo no computador, faz bem para descansar a vista. E o cérebro desliga, o teu foco quebra daquilo que tu estás a fazer e às vezes nem que seja só ir à rua a apanhar ar puro, a beber um copo de água, pronto, é o suficiente para haver ali aquele corte e depois quando tu voltas, quando tu regressas ao trabalho, o teu nível de concentração, o teu nível de energia fica reposto e isso tem muita influência ao nível da concentração e também da nossa produtividade.
E do bem-estar,
E do
no
bem-estar,
geral.
sim. Geral,
Gostei,
exatamente.
gostei. Eu acho que eu e quem está a ouvir já estamos curiosos para vir a próxima. São
A
tão
próxima,
práticas,
olha.
parecem tão simples e realmente tão realistas de implementação.
Mas a verdade é que nós, por vezes, nem temos consciência delas, e mesmo só quando tu, lá está, quando tu fazes uma reflexão, quando tu começas a perceber, como é que funciona a tua rotina, é que depois tu vais conseguir identificar estas pequenas coisas, quando colocadas em prática, fazem toda a diferença.
É verdade.
A outra dica que eu trazia, e que trago, aliás, tu já falaste. Tinha a ver com o multitasking, portanto, realizar uma tarefa de cada vez. Porque é comum as pessoas iniciarem muitos projetos em simultâneo e depois o mais frequente é não conseguem terminar nenhum. Porquê? Porque o foco dispersa. Portanto, é
Claro.
preferível tu direcionares toda a tua energia, direcionares o teu foco para uma única tarefa e empenhares-te nela em profundidade e depois de estar concluída, partes para outra. Porque quando tens muitas coisas iniciadas ao mesmo tempo, o mais comum é não conseguires terminar nenhuma. E isto acontece na nossa vida pessoal e mais frequente ainda na nossa vida profissional.
Boa. Mais uma.
Então, mais uma que se chama procrastinação e aqui o
Ah,
segredo é
essa
não
palavra.
procrastinar. Procrastinar significa não adiar, né, ou não protelar as tarefas. Portanto, se nós queremos ser mais produtivos, temos que começar a adotar o pensamento, não deixes para amanhã o que se pode fazer hoje. Portanto, ganhar o hábito de nós resolvermos as coisas no imediato, e isto nós começamos a ver depois a nossa produtividade a aumentar.
Mas como é que tu fazes?
Eu, como
Quando dás
já
por
me
ti.
conheço, um bocadinho, né? Já sei como é que eu funciono, eu sei a hora melhor, dos meus picos de produtividade. E então eu escolho essas horas para fazer aquelas tarefas que eu não gosto e que às vezes até são, eu não gosto de lhe chamar difíceis, são aquelas que despendem mais energia, mais tempo, e que tendencialmente eu sei que se fosse procrastinar era com essas. Então a minha estratégia, eu sei que de
Agiram.
manhã a minha produtividade, o meu pico de produtividade é mais alto e eu começo logo por essas. Depois no final do dia deixo aquelas que eu sei que gosto de fazer e que não vou deixar para o dia a seguir. Portanto,
Começar pelas mais difíceis.
pelas mais difíceis, sim, pelas aquelas mais desafiantes e às vezes aquelas também mais prolongadas. Aproveitar a altura em que eu estou com mais energia durante o dia, que eu já sei que é de manhã. Atenção que também existem ferramentas para nós percebermos isto, os nossos picos de produtividade.
Quais é que são?
O coaching é um mundo fantástico. Tem a ver com questionários relacionados com a tua rotina, com as tarefas que tu desenvolves e depois tu é que vais apercebendo, à medida que vais respondendo às perguntas, vais começando a perceber ao longo do dia qual é a altura em que tu te sentes mais produtiva.
Então, se calhar, ficávamos aqui por mais duas e depois passamos
Sim,
à
olha, é
minha.
assim, uma delas nós começámos logo a falar no início, que tem a ver com a agenda, portanto, que é a forma de organizar o nosso tempo, fazer a lista diária, portanto, essa, se calhar podemos passar à frente porque já falámos no início. Por último, tem a ver com a nossa organização do espaço de trabalho, e eu queria chamar a atenção pelo seguinte: quando falamos em espaço de trabalho, já não podemos pensar só na nossa secretária e nas gavetas da nossa secretária, nós temos que pensar também no nosso PC. si. É importante nós termos o nosso ambiente de trabalho, portanto, no, dentro do nosso computador, super organizado, com pastinhas, todas arrumadinhas, com os documentos, os ficheiros lá dentro. Portanto, porque às vezes, tendencialmente, as pessoas associam o espaço de trabalho só à secretária e às gavetas e às prateleiras. Pergunta-me como é que eu sei.
Ora bem, ora bem. É verdade, é verdade.
É verdade.
E gostei mesmo de teres referido a parte do portátil, porque eu não estava de todo a considerar isso quando falaste do espaço de trabalho. Agora, eu não sei se tens alguma assim, algum bónus que queiras acrescentar.
Eu só queria mesmo dizer que, assim, de forma simples e direta, não há segredos. Portanto, isto, no fundo, uma boa gestão do tempo e ter uma excelente capacidade de organização e de planeamento, são aqui, os pilares para nós conseguirmos aumentar a nossa produtividade. Portanto, eu deixava estas três palavras-chave: gestão do tempo, portanto, gestão do tempo eficaz, a capacidade de organização e o planeamento. Não se mede pelo número de horas que nós trabalhamos ou pelo número de tarefas que nós realizamos, mas sim pela qualidade do nosso trabalho.
Tal e qual. E uma das minhas convidadas disse aqui uma das definições mais bonitas de sucesso que eu já uma vez ouvi, que é qualquer coisa como trabalhar cada vez com mais eficiência para ter cada vez mais tempo para a família e para nós próprios. Algo assim, não exatamente para estas palavras, mas no fundo também. Porquê é que nós queremos ser mais produtivos, no final de contas? Para fazermos mais em menos tempo e podermos ter mais tempo para nós
Para aquilo que nós
e para aquilo
gostamos, para
que
aquilo.
gostamos. Espero que as pessoas gostem do trabalho que fazem, porque isso significa que se sentem
E é aí
realizadas.
mesmo que nós conseguimos encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.
Porque,
E depois.
sim. Porque é isso, a vantagem da produtividade também tem que ser essa. Porque se for só ter mais produtividade para termos cada vez mais trabalho e continuarmos em modo máquinas, eu acho que isso é insustentável a longo prazo. É o conseguirmos
Sim,
depois esse bem-estar,
mas
essa
isso também passa
rentabilidade.
depois pela transformação do nosso mindset, ou seja, nós também, lá está, temos que identificar aquilo que realmente é importante para nós, e depois começar a ver o outro lado da questão, começar a valorizar mais, e obriga-nos a ser disciplinados. Agora,
É isso.
nós conseguimos, toda a gente consegue. Às vezes tem é que ficar desperto e tem que ficar consciente para estas situações. Ainda por cima, nós vivemos num mundo a um ritmo alucinante, não é? O
Sim.
chamado mundo VUCA, o novo normal, que nos obriga a dar resposta e a ter uma rotina estonteante. Portanto, temos que ficar cada vez mais alertas e cuidar de nós, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental e manter-nos bem e equilibrados também para podermos estar bem com aqueles que nós mais gostamos e ter algum tempo de qualidade para estar com eles.
É isso, é isso. Gostei muito. Eu gostava de te perguntar, antes de fazer aquelas duas belas questões finais, se há livros ou filmes ou documentários dentro aqui ligados à nossa bela questão, de onde é que vem a produtividade e como evitar que se vá embora, que recomendes?
Há um livro que diz Como Ser Dona do Seu Tempo, e tem dicas extremamente práticas, por exemplo, para as mães em casa, para organizar os brinquedos das crianças, e acaba por ter dicas mesmo muito, muito úteis. Portanto, eu acho que para as mulheres é um livro também que se pode aconselhar, porque lá está, tem esta vertente dos filhos, que eu acho que nós às vezes tendemos muito a pensar só na parte profissional, mas depois também tem a vida pessoal, né? As mulheres em casa também acabam por ter ali uma organização, a
E
parte
não achas
da
também não dá para os
maternidade.
homens? Porquê é que dizes que é só para as
Dá,
mulheres? É
sim.
escrito por
Não,
uma
é mesmo
mulher?
porque o autor, não, é escrito por um homem, mas o autor, ao longo do livro, ele faz mesmo referência à mulher, portanto, não sou eu que estou aqui a dizer que o
Ok.
livro é mesmo adequado a mulheres. O autor faz essa referência ao longo do livro.
Foca-se no mundo feminino.
No mundo feminino, exatamente. E eu já li, e sei que para mães, então, tem lá algumas dicas que podem ser preciosas.
Boa. E eu, de alguma forma, Eu sei que tu, no teu projeto, também trabalhas o tópico de produtividade. O que é que tu abordas? Fala-nos só um bocadinho como é que tu abordas o tema da produtividade em mais profundidade do que aquilo que nós falámos aqui neste episódio.
Ok, então eu criei um programa de 5 semanas de gestão de tempo, onde basicamente em cada semana nós vamos trabalhar aqui um pilar relacionado com esta questão da produtividade e também da parte do autoconhecimento, que é fundamental. E há muitas outras ferramentas que depois nos vão trazer muito a noção da nossa rotina, priorizar as tarefas, saber o que é urgente, o que é importante, as que são circunstanciais, que é para desta forma nós irmos fazendo alguns ajustamentos. Portanto, isto é um processo e durante 5 semanas nós já vamos conseguindo ter a percepção e ir fazendo estas pequenas modificações ao longo da nossa rotina. Claro que existem algumas dicas também que eu referi aqui, que depois nós vamos também falar delas, não é? E a questão da agenda é obrigatória. Portanto, se alguém chegar ao meu programa sem agenda, no dia a seguir vai ter que ir comprar ou vai ter que instalar uma app, porque tem que ser. Temos que começar logo por
Ajuda,
aí. Disciplina,
não.
trabalhar muita disciplina, o foco, o compromisso da pessoa, e interligar muito esta questão da produtividade, mas também com a parte mais interna, parte mais do autoconhecimento.
Isso é importante. Às vezes o termos também lá está um treinador a dar-nos algumas direções, estratégias e táticas de jogo, chamamos assim.
Exato.
Ajuda muito no processo. Espetacular! Para isso, vocês podem encontrar a Eva Reis procurando por Eva Reis no Instagram e no Facebook.
Coach, Eva
Eva
Reis
Reis
Coach,
Coach.
Coach. E no
Ok.
Facebook é exatamente igual,
Nada
Eva
temam que
Reis.
eu vou deixar tudo nas notas do podcast. Muito bom. Agradeço muito por esta partilha que estava claramente bem preparada. E gostava que passássemos para uma fase que não vai estar preparada, e é esse o objetivo, imprevisível. Eu tenho aqui
O
a
desafio, não
escovadamente,
é?
que tu sabes que tem várias perguntas ao longo das suas páginas, e tu vais dizer então um número de 35 a 150. E vai calhar uma questão, uma bela questão, e daí que tu respondas espontaneamente e rapidamente.
Ok.
Estás preparada? Podes passar se a pergunta não for, se for demasiado pessoal, porque às vezes algumas são, mas vamos tentar que calhe aqui assim uma bela questão que não vais passar à frente. Então,
Ok.
de 35 a 150.
111.
111. Onde é que tu mais gostas de investir o teu dinheiro e porquê?
Olha, é muito fácil responder em mim, na minha formação, no meu desenvolvimento pessoal. Tenho uma frase que eu aprendi na escola, isto já lá vão muitos anos, e nunca me esqueci, que dizia: a tua vida é a maior empresa do mundo e só tu podes evitar que ela vá à falência.
Adoro, adoro.
Eu
Essa
também, eu também.
vai para as citações em destaque de Bela Questão no Instagram.
Está
Repete lá, a
combinado.
tua vida é a
A tua
maior
vida
empresa
é a
do mundo.
maior empresa do mundo e só tu podes evitar que ela vá à falência. É
Gostei muito
brutal, é
dessa
brutal.
frase. Grande, grande metáfora. Grande metáfora. Mais um número.
Mais um número, 133.
133. Ok. Quais é que são? Oh, adoro esta para ti. Quais é que são as três regras da vida mais importantes para ti?
Olha, a primeira, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo.
Adoro.
A segunda, mais vale feito do que perfeito. E a terceira, vive hoje como se fosses morrer amanhã.
Bem, isto parece que foi preparado,
Não foi, não foi, foi
mas
mesmo de
está
improviso.
mesmo.
Mas está bem definido para mim, sabes, Amália? Por isso é que se calhar eu respondi assim com tanta espontaneidade.
Fantástico.
É um
Eu vou.
trabalho pessoal, não é?
Nota-se claramente que aquilo que tu disseste no início do episódio é aquilo que tu fazes. Gostei. A última, mais um número.
44, que é a minha idade.
44, 44. Olha, isto a sério. De 0 a 10, em que 10 é excelente, como é que tu avalias a tua inteligência emocional?
Olha, avalio num 8,5, porque há sempre qualquer coisa a melhorar.
Muito bom, muito obrigada por essa partilha. Quem quiser então aprofundar o tema pode dar continuidade a isso, seguindo a Eva Reis Coach de perto, nas redes sociais, entenda-se. E agora tenho as duas últimas belas questões deste podcast para te fazer. E a primeira delas é: qual é que é a coisa de que mais te orgulhas?
Da pessoa em quem eu me transformei, tanto da Eva de hoje.
Uau! Curto, direto e bonito. E a
Sim.
última: quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
Fui eu própria, fui eu que mudei a minha vida, mas tive a sorte de me cruzar, se calhar com as pessoas certas, que me serviram de inspiração, que me deram aqueles abanões que eu precisava, mas fui eu que tomei a decisão e fui eu que permiti, que essas pessoas me influenciassem de forma positiva. Por isso, a principal responsável pela minha transformação sou eu.
E está dito. Eva, queria te agradecer mais uma vez, não só pela tua simpatia, pelo apoio e motivação que tu me tens dado, que tem sido muito importante. Há pessoas que realmente acabam por nos marcar e tu tens sido uma delas. Motivas-me com a forma como tu falas, motivaste-me com o convite que fizeste, estás sempre disposta a dizer que sim. E há qualquer coisa na tua energia que é muito leve e que transmite para o lado de cá essa leveza, esse bem-estar emocional, e por isso continua, tens feito um trabalho muito interessante. Eu também tenho seguido de perto o teu trabalho e obrigada, obrigada por
Olha,
estares aqui.
tão bom ouvir isso. Eu é que agradeço, é de coração, tu sabes que sim. E estou sempre disponível, portanto, podes contar comigo, porque é mesmo um privilégio para mim. E eu adoro partilhar. E se nós temos experiências que acabam por poder facilitar a vida dos outros, então é esse mesmo o objetivo. Portanto, a minha missão é mesmo poder servir os outros. Portanto, podes contar sempre comigo. E quero-te agradecer uma vez mais o convite, e como já disse, foi mesmo um grande privilégio para mim. Eu é que sou grata.
Obrigada. E obrigada também a ti que nos estás a ouvir. Obrigada por estares aí até ao final, por estares aqui, por nos ouvires e pelo feedback que nos vais dar. Dar-nos feedback é muito importante. É um motor de mais motivação. Se ainda não segues o Bela que está no Instagram, estás a perder as novidades e a interação uns com os outros. É giro os comentários, as opiniões diferentes. Segue, é o Bela Questão underscore oficial. Não vai haver outro. E já agora, qualquer questão adicional, e onde eu costumo também colocar os episódios, é no belaquestão.pt. Por isso, encontras lá todos os episódios e vais encontrar nas notas deste episódio todas as referências que foram faladas, incluindo as redes sociais da Eva Reis. E já sabes, quanto a ti, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve!